Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile, o podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo que pode e vai dar errado. E a partir de hoje, começaremos a série Kanban or Not Kanban, em que abordaremos, além dos conceitos básicos do Kanban, quais suas vantagens e desvantagens, e se é possível a convivência pacífica com o Scrum. E assim começamos pelo longo caminho que o Kanban percorreu até se tornar um dos métodos mais eficazes de gerenciamento e melhoria de processos. 1600, as raízes do Kanban. Em 1603, depois que os devastadores conflitos militares constantes do século XV e as revoltas sociais finalmente terminaram, o Japão entrou em um período de estabilidade e crescimento econômico. À medida que a economia do país florescia, as ruas das cidades japonesas foram ficando lotadas de lojas e empresas locais, lutando pela atenção dos clientes. E foi em uma dessas ruas onde nasceu o termo Kanban. O nome Kanban vem de duas palavras japonesas, kan, significando visual, e ban, que significa sinal. À medida que as ruas ficavam mais cheias, os donos das lojas começaram a fazer letreiros personalizados, os Kanbans, para chamar a atenção dos transeuntes e falar sobre o tipo de serviço prestado por cada loja. Logo depois, os designers de sinalização Kanban começaram a competir, criando artisticamente suas placas de sinalização, para fazê-las se destacar de outros Kanbans. O que, aliás, é uma prática ainda muito viva hoje em dia com os modernos designs de neon. Todos esses sinais Kanban tinham uma coisa em comum. Assim como os cartões Kanban modernos, eles eram capazes de comunicar seu conteúdo de forma clara e concisa. 1910 a 1940, o Fordismo. O Fordismo é um modo de produção em massa baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford. Nesse sistema, a indústria funciona através de uma linha de produção onde as mercadorias são fabricadas e montadas em um ritmo constante. Cada indivíduo da linha de produção realiza a sua função em um tempo determinado no qual o produto passa pelas suas mãos. Este sistema de produção é extremamente ágil em produzir mercadorias. Em questão de horas, milhares de automóveis modelo Ford T, o primeiro automóvel popular produzido em larga escala, ficavam prontos e poderiam ser estocados nos grandes estacionamentos das fábricas. Isso quer dizer que o produto ficava pronto, havendo ou não demanda que fizesse o giro do estoque. No começo, este sistema experimentou grande sucesso, pois a economia industrial dos Estados Unidos passou por um grande período de expansão, que fazia com que o estoque de automóveis das montadoras fosse facilmente comercializado e o ritmo da fábrica tinha vazão de consumo para produzir à vontade, sem que as mercadorias se acumulassem nos pátios das fábricas. No entanto, com a crise econômica de 1929, este cenário mudou drasticamente nos Estados Unidos e em todo o mundo. O consumo caiu vertiginosamente e a produção industrial, em um primeiro momento, continuou produzindo em larga escala, o que fazia com que os produtos não fossem vendidos e começassem a encalhar nos estoques das montadoras e concessionárias, até ficarem sem um preço competitivo para a comercialização. Com este processo de queda de preços, trabalhadores começaram a ser demitidos, intensificando ainda mais o processo de recessão na economia americana e que levou anos para se recompor totalmente. Década de 1940, o Kanban Lean Manufacturing da Toyota. A Toyota dos anos 40 estava longe do gigante da indústria que conhecemos hoje. Após a Segunda Guerra Mundial, a indústria automobilística japonesa estava em estagnação. A Toyota estava perdendo firmemente. Não podia competir com nenhum dos fabricantes de automóveis americanos. Estava tão mal que não conseguia contratar nenhum funcionário novo. E por incrível que pareça, a Toyota começou a estudar supermercados com a ideia de aplicar técnicas de reposição de produtos nos processos da fábrica. Eles perceberam que os funcionários apenas reabasteciam as prateleiras de um supermercado quando o produto estava perto de se esgotar. O espaço para cada item era limitado, e por isso, somente quando era necessário, novos itens eram adicionados. Observaram que em um supermercado, os clientes obtinham somente a quantidade necessária do produto que desejavam e no momento certo. Ou seja, nem mais, nem menos. Essas observações fizeram os engenheiros da Toyota e, em especial, Taichi Ono, criar um processo que refletia a mesma ideia da reposição de produtos em mercados. Ou seja, uma peça só poderia ser produzida se a anterior a ela já estivesse vendida. A Toyota passou então a utilizar um Kanban, ou seja, um cartão visual, para sinalizar passos em seus processos de fabricação. A forte natureza visual desse sistema permitiu que as equipes se comunicassem com mais facilidade, organizando e melhorando o que e quando deveria ser feito. O Kanban está relacionado com o conceito de sistema de produção pull, ou puxado, que se caracteriza por iniciar a produção quando um item é vendido, gerando demanda para a fabricação de outro. Assim, cada operação do processo é alimentada pela demanda da etapa anterior. Já em um sistema de produção push ou empurrado, a produção é iniciada antes de ocorrer uma real demanda. Ou seja, o processo recebe uma ordem de produção e executa, empurrando o resultado da operação atual para a operação seguinte. Década de 2000, o método Kanban e a indústria de software. Em setembro de 2006, o então diretor sênior de engenharia da Corbis, David Anderson, decidiu projetar um sistema Kanban que substituiria a então abordagem existente para a atualização de aplicativos. Em janeiro de 2007, depois de uma série de lançamentos bem-sucedidos, as melhorias de processos começaram a estagnar. Logo, Darren Davis, gerente de desenvolvimento, sugere a David Anderson que o fluxo de trabalho deveria ser visualizado e que um quadro em branco com alguns cartões colados deveria ser pendurado na parede. A ideia havia surgido de um dos membros da equipe de Darren Davis, e havia sido muito bem aceita pelo mesmo. Com o passar dos meses, novas atualizações, como o limite da quantidade de trabalho em andamento, foram implementadas. Os resultados preliminares do uso do Kanban na Corbis foi apresentado nas conferências Lean New Product Development e Agile 2007. Desde então, o Kanban vem ganhando respeito na comunidade de desenvolvimento de software e empresas de diversas áreas do conhecimento passaram a adotá-lo. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!